temática. O que acontece é assunto.
Horas e 36 minutos, 13 graus a temperatura para Mude um Hábito. Mudar um hábito, mudar uma vida, uma campanha Unimed. Eu acho bárbara essa frase da Unimed, porque ela vai realmente ao encontro de quase todos os assuntos que a gente traz aqui, porque a gente precisa mudar o hábito de alguma coisa, né? Todos os dias. E essa mudança, realmente, ela pode mudar uma vida. É, a mudança que ocorre diariamente dentro da PAI, dentro da PADEV, dentro da do Helen Keller, dentro de várias entidades que trabalham, né, com essa fase especial da vida de todo mundo. É, programação para hoje, Robson.
Hoje,
desde
então,
de manhã cedo já está rolando, né?
Hoje de manhã o tempo nos impediu que fôssemos fazer um piquenique no Parque Cinquentenário. A gente ia com o pessoal da PAI, do Centro Ocupacional, no Parque Cinquentenário, ouvir uma música clássica, comer uns sanduíches, tomar um café,
delícia,
suquinho.
Ah, é verdade.
Fizemos tudo isso lá no próprio Centro Ocupacional, aqui no Cinquentenário.
Uhum.
E também, paralelamente a essa atividade que a gente teve de manhã, tem o grupo do APAI Bela Vista, que está fazendo uma atividade chamada Um Dia no SESC. Então, tem as crianças do PHE.
Agora de manhã eles estão lá.
Agora de manhã e de tarde. O SESC tem um programa especial que trabalha com crianças. Então, essas crianças que trabalham já no SESC lá, rotineiramente, são os cicerones do pessoal da PAI Bela Vista, né? Que a PAI Bela Vista, ela atende pessoas um pouco mais velhas, né? Não são tão crianças,
sim, é adolescentes,
né?
E adultos no Centro Ocupacional.
E daí eles estão recebendo o pessoal da Bela Vista com atividades de taekwondo, dança, games, jogos. Vão conhecer as instalações do SESC. Então eles passam um dia no SESC, lanchinho. Então é tirando eles da entidade para passar pela cidade, né? E à tarde a gente vai para o CDC, Centro Dia Caxias, que é uma entidade também bem importante, atende casos bem específicos. Lá tem uma coisa que eu acho muito interessante, que quase o número de usuários é muito parecido com o número de monitores, quase, porque são quase atendimentos, sim, personalizados, pessoas que requerem um monitor lado a lado o dia inteiro, né? Então, isso é muito bonito, o trabalho que acontece lá. Lá a gente tem duas atividades muito lúdicas. Uma é o grupo New Orleans, que toca jazz dos anos 20, ou seja, alegria, né? Muita alegria. E aí vai culminar com uma das coisas que é chave no festival, que é o baile à fantasia com a DJ Sandra Rosa, né? Já para delírio dos usuários, né? Eles fazem questão de receber o baile e é uma hora de extravasar. Então, como a gente falou de dança antes, a dança é uma das coisas que a gente consegue mais, que mais potencializa o festival, eles conseguem uma dinâmica e eles adoram dançar. Então, o baile não pode faltar. E amanhã segue a festa, a gente vai na Praia do Bela Vista com cinema. Uhum. Tem uma coisa legal do cinema, que é muito lúdica, que a gente fica criando objetos lúdicos. O próprio Chaplin veio aí, tá hospedado aqui em Caxias, ele já passou a tarde ontem com a gente na João Prataviera. Então tem o Marcelo Donini, que é um ator aqui do Médicos do Sorriso, aqui de Caxias, então esse traveste de Chaplin, e acompanha as exibições do Chaplin. Então imagina o quanto é mágico, foi pelo menos ontem também, na João Prataviera, quando os alunos viram o Chaplin no cinema, e daqui a pouco ele estava ali mesmo, materializado ali. E brincamos ainda que artista desse tamanho não morre nunca, então não. Ele vai viver para sempre, e amanhã ele está com a gente também, lá passando o dia no Bela Vista. Tem uma atividade legal que também acontece amanhã na Escola João Prataveira, que é uma outra integração. Além da dança inclusiva com o pessoal do Requebra, uma dança específica, né, para as pessoas com deficiência, a gente recebe o Coral da Maturidade Ativa do SESC. Então, o SESC tem um
que
grupo de coral
de... Que engraçado, eu ia te perguntar, eu não
60,
li
60, 70, 80 anos, que são regidas pelo querido Samuel Sodré.
Uhum.
Eles fazem esse é um trabalho no SESC que acontece sempre, todo o ano inteiro, né? Então, o Coral da Maturidade Ativa se apresenta na João Prataveira. Então, essa integração é bem importante também para sensibilizar ambos, né?
Como eu vejo a importância da gente fazer essa mescla hoje, da criança e do idoso.
Sim. Fundamental.
Sim. Como psicóloga, né, Simone? As pessoas me perguntam o que eu faria, por exemplo, se um dia eu ganhasse numa mega sena, alguma coisa, 275 milhões, onde seria ótimo.
Só uma pessoa ganhou, né?
Infelizmente. É. Mas eu tenho um sonho que, claro, só ganhando uma bolada dessa, mas o meu sonho é justamente construir um espaço que interaja a terceira idade e a criança. Uhum. Um espaço que eles possam morar, conviver, criar uma vila, sabe? Para mim é o meu sonho, porque eles conseguem trocar. É tão grandioso a experiência que eles trocam que é terapêutico, é didático, é tudo, né?
Sim, sim.
É tudo.
E o idoso também precisa ainda se sentir capaz, sim, com potencial, né? A gente tem que mostrar isso para eles, que eles ainda podem fazer algumas coisas, né?
É verdade. A Regina Dalbó, através do nosso telefone, está mandando o seguinte dizer: um grande abraço aos participantes do painel que lutam tanto pelas pessoas deficientes. Eu que tenho um sobrinho neto, Down, que se criou na PAI e que hoje é autossuficiente, trabalha, é carinhoso demais e que é conhecido de vocês. O nome dele é Matheus Rocha e é por isso que eu posso, deixa eu correr o cursor aqui, que eu posso garantir que vocês são importantíssimos. Bom dia.
Obrigada.
Por isso que a gente sempre diz, né, que a PAI transformou a vida não só dos deficientes, mas das famílias dessas pessoas.
É, a Simone justamente estava falando disso, que cada vez mais tem que trabalhar o usuário e as pessoas que convivem com ele. Sim. E aí as pessoas somos nós todos, a sociedade que convive com essas pessoas.
Uhum.
Justamente para essa ideia da inclusão ser, né, realmente efetiva, né?
Uhum.
Para não olhar justamente como o manicômio prega isolamento, não, a gente tem que lutar contra isso. Falar
a PAI
de inclusão.
Traz a vida normal dessas pessoas.
É que se tu trabalha só o deficiente e o entorno não, o deficiente vai fazer uma luta muito solitária e sofrida para mostrar que é capaz.
Exato.
Se o entorno todo também vê dessa forma e acredita, ampliam as possibilidades, tu entende? Porque o deficiente quer fazer e o outro quer ver ele fazendo. É uma via de duas mãos, né? Então, é muito importante que a família, que os amigos, que o local onde esse deficiente está inserido no mercado de trabalho, por exemplo, que essas pessoas acreditem. Né? Eu vou te dar um exemplo. Hoje à tarde eu vou na Randon, que é uma empresa que está contratando alguns deficientes, e a menina me chamou e disse: tu pode vir aqui conversar com o pessoal sobre como atender e tratar uma síndrome de Down? Eu disse: claro que sim. Porque é como eu falei antes, as pessoas não têm a obrigação de saber como, mas elas têm que buscar o conhecimento para fazer melhor.
E a partir, né, do primeiro momento que elas têm o contato, eu creio que depois é automático, vai.
Sim,
né?
A própria pessoa
elas
com deficiência.
Só tem esse receio do primeiro contato. Claro. Aí, como que eu vou dar bom dia, como que eu vou dar boa tarde, como que eu vou olhar,
não,
entendeu?
E a gente,
mas depois vai.
A gente vai desmistificar isso também, mostrar que não é tudo aquilo que as pessoas pensam, não é tão complicado assim. É muito mais simples do que parece. Porque com o deficiente, se tu tentar te comportar de uma maneira regular, assim, normal, e não com tantos dedos e, né, melindres, tu facilita a vida dele.
É o natural, ainda é o caminho mais certo.
Exatamente, exatamente.
Eu acho que esse é o maior aprendizado com eles, é a naturalidade que eles encaram essa relação.
Entendendo a limitação, mas sendo o mais natural possível.
E olhando para as nossas limitações, na lida com essas pessoas também, e com a vida ali fora, né? É muito fundamental.
Eu estou tentando lembrar agora do nome do comunicador que está levantando uma bandeira há muitos anos já. Ele tem um filho com autismo.
O Marcos Mion?
O Marcos Mion.
Marcos Mion tem um filho autista.
É. Então, ele está conseguindo também abrir alguns parâmetros. E como é importante, né, Carlinhos, a gente ver essas pessoas ícones, formadoras de opinião, pessoas mais públicas, levantar essa bandeira.
Exatamente.
Né?
O Romário, jogador de futebol, depois que ele teve uma filha com síndrome de Down, ele mudou completamente. Ele se tornou uma outra pessoa.
Sim. As leis que ele propõe, sim, geralmente tem esse vínculo.
O olhar dele de vida mudou com essa filha com síndrome.
Marcelo Tass, que é uma figura super conhecida, tem um filho transexual também. Ele absolutamente abraçou a bandeira, a causa, porque ele entende justamente o quanto isso é importante para que as pessoas, né, quebrem, né, preconceitos.
Querendo ou não, essas aberturas, essas falas dessas pessoas, elas ajudam aos outros
claro,
a verem,
porque,
né?
Eles tem visibilidade, sim, são pessoas que o povo assiste, que o povo vê e gosta, né? Então, a mídia é muito importante para divulgar tudo isso.
O Marcos Mion vive postando vídeos, sim, aqui nas redes sociais, dizendo o quanto é importante o aprendizado que ele tem todos os dias com o amado, ele faz questão de dizer com o meu amado filho. Então, assim, realmente não é à toa que existem isso na vida. Há um porquê disso tudo,
sem dúvida.
Um porquê da síndrome de Down, há um porquê do autismo e há um porquê da gente conviver com essas pessoas. Então, isso que a gente precisa aproveitar, né?
E eu acho, Rosângela, eu que estou há tantos anos junto com eles, eu acho que a gente muito mais ganha do que dá para eles. Uhum. O convívio que tu tem com eles, assim, ele te torna uma outra pessoa, assim. Eu vejo pessoas que nunca entraram na PAI e que vão lá fazer uma visita, as pessoas saem diferentes. Uhum. Claro que algumas mais mexidas, outras não, porque aí vai de cada um, mas as pessoas não saem da mesma forma como entraram. Uhum. Isso é fato.
Entender que o mundo hoje não é só isto ou aquilo, é isso e aquilo, né? A convivência.
E tanta coisa no meio disso tudo,
tanto,
né?
Exatamente.
Eu acho que eles acabam reforçando uma máxima que eu acredito muito do que a gente realmente é como ser humano. A gente é amor, só amor. Uhum. O resto é medo, é insegurança, é o mercado que criou, é o capital que criou coisas para nos ludibriar.
A maldade vem de fora, né, Robson? Ela não vem de dentro, ela vem de fora.
Como eles são puros nesse sentido, eu nunca vou esquecer, a primeira vez que eu fui na PAI, a gente foi com música de rua, era 2012, eu encontrei meu irmão à tarde e tal, eu tava emocionadíssimo com aquilo, contei pra ele tudo aquilo, ele olhou pra mim e disse assim, tu queria o quê, cara? São anjos? Eu acho que essa é a função, eles são anjos nesse sentido, porque eles têm uma pureza, um amor tão latente, um viver o presente, dá 5 minutos, tu já tá sendo abraçado, tu tá sendo, já tá ganhando, até outro dia, tu já tá levando um eu te amo na cara.
E é muito real, sabe? Esse sentimento deles, é muito puro, porque eles não vêm te abraçar porque eles querem algo em troca. Eles vêm te abraçar porque aquilo era o desejo deles naquele momento. E eles são puros, e eles vêm, né, e se tu acolhe, pronto, né, tu ganhou eles e eles te ganharam.
E tu se sente acolhido, né? E é meio um caminho sem volta, assim. Tu tem uma necessidade latente, que nem hoje terminou a atividade de manhã, a gente não conseguia sair de lá. Eu tinha que estar lá naquela vibe, dá vontade de passar horas e dias lá, com essa energia, com essa pureza.
Ontem,
sabe?
À tarde eu sentei do
lado.
Isso
é um aprendizado, né?
Ontem à tarde eu sentei ao lado do menininho lá na Paz Cinquentenário. E a gente estava ouvindo Valdir Verona e aplaudindo. Daqui a pouco eu fui atender o celular para, enfim, essas coisas de
trabalho,
e eu saí do lado dele, e quando eu me vejo lá num canto, ele estava do meu lado. Ou seja, alô Carlinhos, tu estabeleceu um afeto comigo, como é que tu me abandona?
É isso
é lindo, exatamente, né? Tipo,
por isso que a gente acaba, como a Simone falou, ganhando muito mais. A gente vai travestido de arte lá, vamos levar arte e tal, a gente sai transformado de lá. Na verdade, tem uma troca muito grande lá, que a gente aprende com eles, né? Porque não tem como se relacionar igual com os teus pares, com os nossos afetos, depois desse nível de relacionamento que eles têm. Então, tu vai ser mais gentil com a tua família, com esposa, com marido, e com teus relacionamentos, né?
Vamos, para resumir, vamos dizer assim, ó, eles são seres evoluídos.
Sem dúvida.
Né?
E essa parte que tu falaste também, que choca, e realmente choca, eu sou fã da PAI faz 359 anos e cada vez que eu entro lá eu me choco, porque tu vê, no festival nem se fala, no festival quem for assistir pode, mas fala assim que é um choro legal.
Eu apresento o festival, né?
E às vezes a voz embarga,
né? Eu choro todos os anos, todos
os
anos.
Agora, a pessoa que vai visitar a PAI, que ela se depara lá com um menino na cadeira de roda, tortinho, com um babador, porque ele não consegue se controlar.
Sim.
Gente, isso... Tu fica olhando para aquela pessoa e tu diz, como é que consegue acordar todos os dias? Como a mãe desta pessoa...
Tem mães muito guerreiras.
Nossa. Como a mãe desta pessoa consegue todos os dias ir lá, vai, volta, aí tem dificuldade porque às vezes não tem transporte, aí agora pai também enfrentando dificuldade de mão de obra. Aliás, Simone, se tu me permite,
por favor,
Robson,
deve.
Nós sabemos que a PAI já começou o ano com falta de professores.
Sim.
A questão de 3 semanas, mais ou menos, eu entrevistei a presidente, a Fátima Randon, e não tinha resolvido ainda a substituição dos profissionais que foram retirados da PAI pelo município, e até agora não foi reposto esse quadro.
Não, ainda em negociação. Ainda em negociação. Nós estamos trabalhando com um número bem reduzido de professores contratados pela PAI, que a PAI tem que dar conta de pagar, por conta de professores que eram cedidos do município e que foram recolhidos para o município, e ainda em tratativas com a Secretaria de Educação para que alguns professores, que a gente possa receber um recurso, então, para contratar esses professores. E eu quero só dizer uma coisa que eu acho que é muito fato, assim. A PAI atende pessoas do município de Caxias do Sul, né? Nós prestamos, sim, um serviço para a comunidade caxiense, né? Então, de quem seria toda essa responsabilidade? Não só a PAI, tem inúmeras instituições de Caxias com bastante carência de recurso por conta disso.
Até para o nosso ouvinte entender o que a Simone está falando, essas pessoas que saíram eram concursadas do município.
Sim, eram cedidas.
E que eram cedidas
e foram
para
recolhidas
a PAI, né?
Para o município.
E aí a administração achou por bem ocupar essas pessoas, sabe-se lá em que lugar, não sei o que foi feito delas, mas eram pessoas extremamente profissionais e capacitadas
para atender os deficientes.
Até
sim.
Porque a gente se depara com isso também, né, Simone?
Sim.
Não é qualquer profissional.
Não, as pessoas têm que ter educação especial para atender o deficiente, porque ele demanda de um outro olhar, né? Então, eu vou te dizer que a gente está, assim, com uma série de carências. Nós estamos, não é se virando nos 30, é nos 150. A gente tem feito um bom trabalho graças à participação de muita gente e algumas parcerias, né, Rosângela? Porque, assim, ontem o Recreio da, o Esporte Clube Juventude lançou uma campanha Gol da Solidariedade, que é uma rifa que vai beneficiar a PAI Lar da Velhice, né? Eu acho que foi uma ação, assim, muito bacana. Agora, dia 2 de junho, a gente está fazendo a feijoada da PAI, porque é uma feijoada que também arrecada recurso para a instituição. Se a comunidade participar, é muito legal, porque a gente precisa desse recurso. Em breve, já vamos começar a produzir o calendário 2020, que é o calendário de mesa, que também... Então, é isso que eu digo, assim, ó, a gente está se virando, a gente vai fazendo o que dá, né?
Facilitaria muito se, por exemplo, o Estado fizesse a parte dele, o município fizesse a parte dele.
Até que ponto as instituições têm que se autogerir, se autossustentar, né, Rosângela?
Exatamente.
Se elas fazem um trabalho para os seus municípios, né?
Não,
até
essas instituições não têm como se autogerir, Carlinhos.
Justamente, me parece que é uma falta de sensibilidade, uma percepção do executivo de que essas instituições estão funcionando, têm um papel, cumprem um papel e... Por que não deixá-las, né, seguir nesse papel, né, nessas
dúvida.
Atividades? Por que
é uma
judicializar,
de
burocratizar?
Comunidade. A comunidade.
Exatamente,
sim.
É a comunidade que está sendo...
Não é um órgão particular.
Exatamente.
Não é uma coisa é tu falar que a Liga das Escolas de Samba de Caxias tem que se autossustentar, concordo. Agora, dizer que uma PAI tem que se autossustentar sem verba federal, estadual, municipal...
E o nosso trabalho, Rosângela, os nossos atendimentos em absoluto são cobrados. Os nossos beneficiários recebem tudo gratuitamente. Quem quiser contribuir é contribuição espontânea. Nada é cobrado. Todo o trabalho que a gente desenvolve na PAI é absolutamente gratuito para as famílias.
E a gente sabe que, inclusive, existem famílias que ainda recebem, além dessa ajuda da PAI, tem que ter outro, outro olhar da PAI de tentar ajudar com roupa, com alimentação, porque a gente sabe que
90% da nossa clientela é muito carente.
Muito carente.
Muito carente. Então, a gente faz bazar, a gente participa de feirinha, tudo que tu imagina para poder melhorar essa arrecadação.
Até agora, a Secretaria de Educação do município não se manifestou.
É em negociação, né? Em negociação.
Só que nós já estamos em maio, né,
Simone? A gente manda um projeto, o projeto volta, a gente tem que reajustar e a gente manda de novo. Então, parece que nunca tá bom, sabe? E o tempo tá passando, então a gente tem pouquíssimos professores trabalhando muito para poder continuar prestando esse atendimento.
Quantos profissionais a PAI perdeu desde o final do ano passado?
A gente, dos cedidos, foram...
Cinco, acho.
Não, seis. Eu acho que foram seis cedidos.
E que fazem falta.
Mas, com certeza.
11 horas e 54 minutos, não esqueça, dia 2 de junho, portanto, a Feijoada da PAI, que vai ser uma baita mão na roda para você que pode participar, vai lá interagir, vai lá conhecer a Simone, ela distribui autógrafo, faz foto, né, Simone? Faz selfie.
Fizemos qualquer negócio, amiga, qualquer negócio.
Dia 2 de junho, lá no restaurante Tulipas, o preço é de R$60.
R$60.
E tem uma vasta gastronomia lá nesse
restaurante. Tem, é uma feijoada maravilhosa. Os amigos do Rangaço que fazem voluntariamente a comida pra gente, é uma equipe muito legal que já é nosso parceiro há muito tempo. Vale a pena, gente, comidinha boa de verdade. Das 11h30 às 2 da tarde, então é um serviço de buffet. A pessoa pode ir chegando, né? Os ingressos estão à venda na PAI. A gente colocou um ponto de vendas também mais central, que é o Quinta Estação,
certo,
né? R$60. Crianças até 10 anos não pagam e acima disso o valor normal. E tem, assim, na nossa fanpage tem uma lista de vários casais feijoeiros que estão vendendo ingressos também.
Que legal. Além disso, quer comprar? A PAI dá um jeito de levar pra você.
A gente 30 leva.
3013, né, Simone?
3013-4900.
É isso aí. Estamos fazendo qualquer negócio.
Qualquer negócio.
O que não pode é deixar a PAI passar mais dificuldades do que já está passando. Robson Cabral, tu é um dos anjos da guarda, porque Caxias do Sul agradece esses projetos de uma forma totalitária, porque é a comunidade toda que agradece, não é só a PAI, não é só a Padev, a Ellen Keller, mas isso movimenta a comunidade, as pessoas que nunca viram, não têm noção, talvez tenham a oportunidade de ver esse ano, se não for esse ano, vai ano que vem, e para você que quer conhecer um pouquinho disso, tá aí a oportunidade. Hoje tem atividade, quarta, vai ter até
segunda-feira.
Entra no site tuaradio.com.br, nós temos toda a programação. Além disso, tem outro...
Tem o varsoviacultura.com.br, que é o site da produtora que organiza, né?
Isso.
E a fanpage Varsóvia Educação também. E Cultura, a fanpage da PAI Caxias do Sul. Ou seja, a Padev vai entrar lá, a Ellen Keller, ou seja, todos eles têm páginas. Faço um convite especial, então, para as atrações dessa semana ainda que rolam. Tem algumas diferenciadas, como desse ano que a gente vai para a Ellen Keller com dança para surdo, vamos pensar, cinema para surdo, teatro para surdo. Ou seja, mas eles consomem também isso, consomem e muito, falaram que adoram dançar.
Sim.
E a gente vai também na Padev, no Inave, com algumas atividades, né? Leitura de crônicas, exibição de filmes com audiodescrição. Tem muitos filmes que estão sendo produzidos aqui em Caxias agora, por conta do nosso instinto quase Financiarte. Um saldo ainda que a gente tem de 2016 até 2016, que são filmes produzidos com audiodescrição. Então a gente exibe O Inimigo e Ana Mazotti lá na PAI, na Padev e no Inave, né? Além de levar o New Orleans, o Zingado, que é de música brasileira, para dentro dessas entidades. E duas atividades, se tu me permite, no sábado, dia 18/5, dia da luta antimanicomial, a gente tem um cine-debate Nise, O Coração da Loucura, um filme com a Glória Pires, no Sesc, então a partir das 14 horas, e o encerramento especial lá na Escola João Prata Vieira, no dia 20, na segunda-feira, 9 da manhã e 14 horas, com a temática esse ano é o Chaplin, então o pessoal já customizou suas roupas, tá fazendo oficinas de maquiagem também lá com o Pepe Pessoa.
Carlinhos, além da assessoria, tu vai te apresentar de que forma?
Eu vou me apresentar junto com a galera...
Vai cantar, vai dançar, vai ter que fazer alguma coisa.
A gente pega junto, né? Justamente porque acredita no trabalho, nesse projeto, né? Com a Simone já.
O Carlinhos é parceiro da PAI há muito tempo já.
Isso, e eu acho, tô feliz também de participar desse projeto com o Rob, né? Que eu também acho que é fundamental para a gente se qualificar enquanto sociedade, né? Enquanto ser humano. Por isso que a gente está aí junto. E obrigado pelo espaço.
Imagina, nossa obrigação, né, da gente ampliar esses assuntos, trazer a comunidade para perto de entidades que fazem a diferença em Caxias do Sul. Festival Especial Inclusão pela Arte foi o assunto de hoje. Lembrando que segue até o dia 13 de maio de 2019. E 20 de maio? 13 foi ontem.
Tudo bem.
Louca! Gente, foi muito esclarecedor esse bate-papo e fica aqui o convite, né, para que as pessoas não só nessa semana, nesses dias de festival, que elas vão conhecer, né, Robson?
Vão ser muito bem tratadas e bem-vindas.
Todas as entidades, além da PAI, eu tenho certeza que recebe para poder mostrar como funciona, como não funciona.
Com certeza.
Então, assim, é importante ter esta interatividade com a comunidade. E quando surgir a oportunidade, se envolva. Não precisa ser dinheiro propriamente dito, né, Simone?
Não, as parcerias de várias maneiras,
é tão flexível.
Sim, é só vir conversar com a gente vê qual é o interesse da pessoa e pode ajudar de inúmeras formas.
Muito bem. Meio dia em ponto, vem chegando aí as atualizações das notícias da manhã desta terça-feira, hoje 14 de maio. Muito obrigada ao Robson, obrigada Simone, obrigada Carlinhos. Que tenhamos aí mais uma edição de êxito do 5º Festival Especial Inclusão pela Arte em Caxias do Sul. Obrigada, Matheus, na mesa de áudio. Daqui a pouquinho a gente se fala de novo no Ponto. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.